A gente vai conversar agora aqui na Rádio Brasil de Fato, no programa Bem Viver, com o pesquisador Tarcísio Silva sobre um livro que ele está lançando, Racismo, Algoritmo, Inteligência Artificial e Discriminação nas Redes Sociais. Tarcísio, que bom que você está aqui com a gente para falar sobre esse assunto, assunto espinhoso. Eu estou esperando saber um pouco mais sobre isso e acho que todo mundo que está ouvindo a gente também. Valeu, viu, pela participação.
Muito obrigado pelo espaço e vamos conversar sim, que esse tema é muito urgente.
Para quem está ouvindo a gente no Bem Viver, não se assusta com o nome longo, esquisito, diferente. A gente está aqui para explicar do que se trata, é um problema que a gente precisa resolver. E para resolver problema, só debatendo e entendendo, né? Então vamos nessa. Vamos começar então, Tarcísio, explicando, acho que primeiro esse termo, né? Racismo algorítmico, que pouca gente ouviu falar, mas é uma realidade nas redes, é uma realidade no ambiente digital e precisa haver um entendimento social amplo sobre o peso desse problema, né? Como é que a gente pode explicar melhor esse termo?
Bom, racismo algorítmico é um termo sendo utilizado globalmente por estudiosos e ativistas que tentam entender como tecnologias digitais podem intensificar práticas racistas e manifestações do racismo estrutural em diversas tecnologias digitais que temos no nosso dia a dia. E essas tecnologias digitais hoje são incensadas, de certa forma, né, pela lógica e pela ideologia da inteligência artificial e do aprendizado de máquina. E, para além disso, as plataformas que utilizam essas tecnologias hoje dominam basicamente todas as nossas esferas da vida. São as plataformas de comunicação, né, onde nos comunicamos, onde falamos sobre política, onde consumimos entretenimento, mas também são as plataformas de trabalho, as plataformas de comércio, até as plataformas de serviço. Então, os aplicativos de transporte, aplicativos de entrega, são um exemplo desse. E, além disso, para falar um pouquinho mais dessa pervasividade, né, das tecnologias em todas as esferas, a gente pode ainda pensar em aplicativos de paquera e aplicativos de saúde. E nos últimos 10 anos, muitos estudos descobriram que algumas tecnologias podem esconder práticas racistas e outros tipos de práticas discriminatórias, né? Também relacionadas a gênero, ou região, ou capacitismo, e assim por diante. Então, o racismo algorítmico é essa ideia de que, não que os algoritmos sejam racistas, porque a questão não é pensar que um software ou que um sistema tem a sua agência própria, tem vontade própria, mas sim o inverso, algorítmico como um qualificador do racismo. Então, as práticas racistas e discriminatórias hoje utilizam das tecnologias, ou seja, utilizam também dos algoritmos, para intensificar a exploração, que está ligada, né, à exploração financeira também, né, à exploração do trabalho, em várias esferas diferentes. Isso é um risco enorme. É um risco enorme porque pode infringir diversos direitos que envolvem minorias raciais, mas a população como um todo também. Um exemplo que me preocupa muito neste ano de 2022 é a moderação de conteúdo automatizada ou a identificação automatizada do que seria conteúdos desejáveis nas mídias sociais ou o que é discurso de ódio e o que não é discurso de ódio nas mídias sociais. Se os sistemas que fazem isso de forma semi-automatizada realizam decisões que excluem determinados grupos de uma forma mais intensa, isso é um grande problema para a democracia e é um grande problema para o futuro. Não é à toa que hoje muito do que circula em torno da extrema-direita no mundo está associado, em alguma medida, com a apropriação das tecnologias digitais, seja através de sistemas, né, próprios, seja a apropriação de grandes plataformas que são lenientes com movimentações cada vez mais extremistas.
Agora, a gente vê isso no nosso dia a dia. Você falando, a gente consegue colocar na nossa mente, visualizar mesmo as situações no nosso dia a dia em contato com a internet em que a gente percebe isso, só que no dia a dia passa desapercebido. Eu queria destacar um trechinho aqui do resumo do teu livro, que diz o seguinte: o livro dialoga com intelectuais do passado e do presente e mostra como as manifestações de racismo algorítmico são ecos do racismo estrutural, que ocorre desde antes do contexto digital. Você estava falando isso, né? Não é que o algoritmo é racista, é na verdade o inverso, ele qualifica o racismo que já existe. É como se o racismo que a gente presencia fora do teclado, longe das redes, longe do ambiente digital, tivesse agora impresso nesse ambiente digital, né?
É isso mesmo. É algo que eu imprimi, digamos assim, né, no estilo do livro, tanto um livro um pouco mais acessível, né, fora de uma linguagem academicista, mas, ao mesmo tempo, evocando e referenciando sociólogas, antropólogas, estudiosas, né, sobretudo do Brasil, do século passado e nossas contemporâneas, que observaram o racismo estrutural e suas manifestações em outras instâncias até antes do digital. Porque muito do que acontece e que vemos hoje é fruto de processos históricos que iniciaram há séculos atrás, né, com o colonialismo, com a escravidão. Então, um exemplo é a ideia de epistemicídio. Epistemicídio é o apagamento de um determinado tipo de conhecimento, né? E intelectuais como Abdias Nascimento e Sueli Carneiro exploram essa temática para explicar como, no Brasil, um aliado do racismo é a própria negação do racismo, a negação de que o racismo existe, ou a ideia de que existiria uma democracia racial no Brasil, ou que o Brasil seria um país menos racista ou mais acolhedor do que nossas referências, assim, né? Como Estados Unidos, de onde consumimos muita cultura, muito entretenimento. E esse epistemicídio, né, esse apagamento de contribuições, acontece de várias formas na tecnologia. Uma primeira é essa negação de que as tecnologias não poderiam ser discriminatórias. Então, a própria ideia de neutralidade da tecnologia favorece as grandes empresas, né, e projetos imperialistas que utilizam a tecnologia para ordenar o mundo do jeito que desejam. Não é por acaso que as principais empresas, né, sobretudo os Estados Unidos, mas agora cada vez mais de Israel e China também, as grandes empresas de tecnologia que utilizamos em países subalternos, como o Brasil, são empresas que têm estreitas relações com os governos de seus países de origem, porque a gente está falando também de geopolítica. E esse apagamento do debate sobre como essas tecnologias impactam populações reais, sobretudo minorias do sul global, né, de países subalternos, é um grande problema que intelectuais brasileiros já falavam há algum tempo nessa interface com o racismo. Então, um caso interessante que eu posso mencionar é a ideia de segredo de negócio, para falarmos de tecnologias digitais em plataformas de mídias sociais. Há diversos vazamentos que mostram que as empresas de Big Tech, como as empresas em torno do Meta, né, Facebook, WhatsApp, Instagram, e empresas em torno da Alphabet, que tem a Google, possuem práticas discriminatórias internas e, dessa forma, acabam construindo mecanismos para os seus modelos de negócio, sendo, na melhor das hipóteses, negligentes com os impactos negativos. No caso do YouTube, por exemplo, a promoção do extremismo através dos algoritmos de recomendação de conteúdo. Esses vazamentos e a descoberta dessas questões muitas vezes acontece por funcionários que vazam informações ou pelo jornalismo investigativo. Mas essas empresas não oferecem transparência para os governos sequer de onde são originadas, né? E muito menos de países comparativamente subalternos como o nosso. E essa falta de transparência faz com que pesquisadoras e pesquisadores que observam esses impactos no mundo real, observam o impacto de fato, né, o impacto material na promoção de extremismo, na promoção de discurso de ódio ou na invisibilização de conteúdos de ativistas, sejam descreditados, porque eles não têm acesso aos dados para entender como isso acontece E essas grandes plataformas financiadas, né, pelo capital financeiro alegam que não podem abrir os dados, não podem abrir processos de auditoria e transparência por causa de segredo de negócio, por causa do livre mercado ou por causa de outros pilares, né, relacionados à defesa do setor privado.
Então, ou seja, até mesmo quem está tentando fazer pesquisa sobre o tema para investigar melhor essa relação sofre uma espécie de boicote, então. Imagina para essa informação chegar até a sociedade em geral, né? A gente está caminhando aqui, Tarcísio, para o finalzinho. Eu queria continuar nesse assunto, mas já encaminhar também para que a gente converse um pouco sobre as possíveis soluções para isso. Porque se até a busca por informações feita por pesquisadores e pesquisadoras sofre esse boicote, eu imagino que a gente ainda tem um caminho longo para conseguir fazer com que essas informações cheguem até a população, né?
Com certeza. No livro, o último capítulo, nos debruçamos sobre 6 tipos de reações possíveis. Eu não vou detalhar todas aqui, mas eu queria destacar duas, né? Duas reflexões que eu trago no livro. Uma primeira é a ideia de que a regulação de grandes empresas de tecnologia, de startups e afins, deve ir além dos princípios éticos. Se vocês entrarem em qualquer site de uma empresa de tecnologia, vai ter lá os princípios éticos e valores que essas empresas alegam seguir, mas se a regulação e o controle social, né, das tecnologias não é implementado de fato, esses princípios éticos ficam literalmente para inglês ver. Então, a regulação da tecnologia em prol do bem-estar social deveria ser uma prioridade de governos em torno do mundo. E os principais poderes econômicos do mundo fazem isso. Países como Estados Unidos e China, de forma muito diferente, defendem os interesses de suas populações, regulando as grandes empresas de tecnologia que lá atuam. O Brasil precisa ter uma perspectiva soberana mais forte nesse sentido. E outro tipo de reação que talvez seja mais comum são as chamadas auditorias públicas, que é o seguinte: se temos poucos dados de transparência das empresas de tecnologia, uma possibilidade é realizar auditorias a partir dos impactos e explicitar esses impactos para pressionar as empresas de um lado e, através, né, de mecanismos estatais e legislativos, realizar essas pressões regulatórias. Então, as auditorias públicas e a geração de consciência pública, que envolve também, né, a imprensa e o jornalismo, é muito importante para a gente conseguir combater os impactos do racismo algorítmico.
Não dá para dizer que dá certo deixar essa coisa solta, esse problema sem solução e sem combate, né, Tarcísio? É impossível, isso precisa realmente ser alvo de debate, ser alvo de ação também. Tarcísio, antes da gente encerrar, eu queria que você convidasse o pessoal para conferir o teu livro, porque dá para conferir ele, dá para ler nos meios digitais, né?
Isso mesmo. O livro está disponível nas principais plataformas de livros digitais, né? A plataforma da Amazon, da Apple, da Kobo. E, além disso, vai ser aberto de acesso aberto, né, daqui a alguns meses. E gostaria de convidá-los também para realizar um curso sobre racismo algorítmico, que a Ação Educativa vai estar lançando no próximo mês. Então, quem tiver interesse pode procurar pelo Centro de Formação da Ação Educativa e a gente vai se debruçar não só no conhecimento do livro, mas também com outros especialistas das áreas do direito e da computação.
Quem sabe com acesso a esse tipo de conteúdo a gente não consegue mudar um pouco as tendências dos algoritmos, né, Tarcísio? O convite está feito, aliás, excelente convite. Dá para você conferir, dá para ler o livro pelos meios digitais. Então não dá para perder, esse debate é nosso, viu? A gente sempre fala isso aqui no Bem Viver. A gente precisa se apropriar dos debates que vão fazer a diferença na nossa vida. Então vamos se apropriar desse debate também. Nós vamos nos falar mais vezes, com certeza, Tarcísio. Obrigada pela participação e até uma próxima.
Muito obrigado você pelo espaço. Até uma próxima. Muito obrigado.
Para você que acompanhou a gente aqui na nossa entrevista, muito obrigada também. E aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.